vivo, senhor Manuel, corre tesouro ao peito, quando saia fora a rua, todos lhe guardam respeito. Agora já sei o resto.
De agora e de outrora, uma produção NEFUP.
No sétimo episódio deste podcast, que dedicamos ao projeto Polifonias de Agora e de Outrora, o NEFUP conversa com Ruben Coelho, diretor técnico do Rancho Folclórico da Associação dos Amigos de Vilarinho das Quartas, SUAJO, do qual faz parte um grupo de cantares polifónicos. A convite do NEFUP, as cantadeiras de Vilarinho das Quartas dinamizarão, no próximo dia 10 de outubro de 2021, na sua sede, uma oficina de canto a vozes para os formandos do projeto. O jovem grupo tem vindo a desenvolver a prática desta vertente do seu trabalho graças ao esforço de investigação e recolha musical de Ruben Coelho e à vontade que o rancho sentiu de incluir outras manifestações folclóricas, para além da dança, nas suas atuações.
O grupo faz este ano 12 anos, aliás, este mês que vem, mês de junho, faz 12 anos. 12 anos intensos, no sentido da sua pesquisa, trabalho, procura. E o nosso início começou mesmo assim. Começou numa conversa entre amigos a falar de tradições. Eu estive envolvido na formação do grupo, já fazia algum trabalho de recolha, de pesquisa, de terreno. Outra pessoa quis juntar-se a mim para perceber como é que era feito. Começámos numa troca de partilha e saberes. As pessoas da aldeia tiveram conhecimento disso, até porque andávamos casa em casa. Começaram-se a interessar, começámos a juntar, começámos a fazer o que já não havia há muito tempo, que eram os bailes, os serões. E daí veio a ideia de porque é que não formamos um grupo com um interesse real nas nossas tradições, naquilo que era o povo suajeiro, aquilo que eram os nossos antepassados. E, portanto, o canto polifónico entrou um bocadinho por aí. Nós decidimos fazer as cavadas, decidimos fazer a desfolhada, e depois também não queríamos levar aquilo só para a brincadeira, em que, ok, nós semeamos o milho e depois vamos colher o milho, fazer a desfolhada e pronto, anda ali tudo na brincadeira, com a concertina, umas sardinhas, um bacalhau frito. Não, queremos mais. E queremos mais, e como é que podemos fazer? Não vamos ser mais um grupo em que ensaia todas as semanas, depois, quando chega a época de atuações, ao sábado e ao domingo, vamos para esta terra, para a outra, e chegamos, lançamos uma cana verde, uma chula, um vira, um salto, um S, e vamos embora. Não, nós podemos ser muito mais do que isso. E muito mais de que forma? O nosso povo não dançava e não cantava apenas. O nosso povo era muito mais do que isso. Há tradições, há lendas, há a forma de cantar, a forma de rezar. E, portanto, por que não reproduzir isso? Por que não recolher, catalogar, ter conhecimento e reproduzir isso? Dar a conhecer a quem não nos conhece aquilo que nós éramos. E, portanto, começámos a fazer esse tipo de recolhas. E isto é interessante. Isto, se calhar, aqui numa atuação do folclore em si, num contexto específico, é capaz de ficar bem. Aqui entre as modas. Às vezes, se calhar, até não fica tão bem, mas se é a nossa tradição, por que não representá-la também? E, portanto, começou tudo assim, e hoje em dia, numa apresentação nossa, fazemos sempre isto, cantos polifónicos e a nível de dança e parte de tocata, claro, também.
Minha mãe chama Burana, mas a minha mãe
Apesar da genuinidade de todas as vozes que ouvimos, Ruben Coelho afirma que, à medida que os cantos polifónicos deixaram de fazer parte da vida quotidiana rural, as vozes se têm vindo a alterar, uma vez que a função do cantar a vozes deixou de ser funcional e passou a ser performativa.
As vozes, nós conseguimos ainda fazer os cantos polifónicos, mas as vozes, eu já tenho consciência que hoje em dia já não são aquilo que eram. Apesar de eu, graças a Deus, ainda tenho vozes antigas no grupo. Aquelas vozes mais altas, mais finas, mais dobradas, mais... desculpem, mas são mais esganiçadas. Como quando nós vamos para Sul e cantamos lá para baixo, dizem que vozes são esganiçadas. São, essas sim são as nossas vozes típicas, tradicionais. E esganiçadas porquê? Não são esganiçadas, é o timbre delas. Porquê? Foram habituadas desde pequenas a trabalhar no campo e a ouvirem. E, portanto, trabalhavam, cantavam, porque nós, se estivermos distraídos quando estamos a trabalhar, o tempo passa muito mais depressa. E era tal e qual assim antigamente. Mas qual era a forma de distração antigamente? Era cantarem. Portanto, juntavam-se e cantavam. Muitas das vezes aproveitavam também o mote do cantar para marcar o ritmo do trabalho. E, portanto, quando cantavam, era o mote para a enxada ir ao chão, até porque elas às vezes para puxar a terra faziam sempre em sequência, em grupo, e tinham que ser todas ao mesmo tempo, portanto aquilo marcava o ritmo do trabalho. Portanto, é aqui uma dupla função de entreter e de marcar o ritmo, de ajudar no trabalho. As nossas vozes mais jovens já não têm esse trabalho, quase que já não vão para o campo, mas quando vão já não cantam. Portanto, a única forma delas cantarem é no seio do grupo e, portanto, isso acontece uma vez por semana. Portanto, aquela voz já não se trabalha, já não fica tão fina, já não chega a tantos agudos, porque a voz não é trabalhada nesse sentido. Eu ando no Conservatório de Música e estudei canto, portanto, o esticar a voz, para mim, que conheço música e que gostei nesse sentido, é uma pessoa pensa, esticar a voz, está a partir a voz, está a estragá-la. Mas não, aqui era feito de uma forma tão natural que eu, se fizesse isso a alguém novo, esticar a voz desta maneira a alguém novo, a voz partia, estragava-se, não era uma voz que perdurava no tempo. Nós vemos senhoras hoje em dia com os seus 70, 80 anos que ainda têm aquela voz, ainda conseguem subir, ainda conseguem ir a agudos. Portanto, aquilo era um trabalhar específico da voz, portanto, não era uma coisa que estragava. Era muito interessante. Infelizmente, é uma coisa que se começa a perder. Isso faz parte, no meu ver, da transformação que nós estamos a dar e na modernidade que nós estamos a dar ao nosso folclore. Ao folclore não, mas aos nossos cânticos polifónicos.
Segundo Ruben Coelho, a própria capacidade de mobilidade e conhecimento do mundo exterior acaba por induzir transformações na forma de cantar em conjunto, nomeadamente no que diz respeito ao sotaque serrano característico da localidade.
O sotaque, por exemplo. O sotaque, nós aqui tínhamos um sotaque muito específico. E algumas pessoas ainda o têm, até porque nós estamos muito próximo de Espanha, algumas palavras já eram idênticas à melodia espanhola. E hoje em dia, esta juventude já não tem tanto sotaque, ou sotaque tão marcado, ou sotaque tão serrano. Portanto, aí eu acho que há uma modificação derivada à escolaridade, a elas irem. Nós aqui temos uma escola, mas é só até à quarta classe, portanto, depois passam a ir para a vila. Ainda há um sotaque aqui, tanto que lá de baixo costumam dizer: olha, és serrano, tens um sotaque da Serra. Mas já não é aquele nosso sotaque específico de enrolar as palavras, que é muito, por acaso, é um sotaque muito... Eu tenho pena de não o conseguir reproduzir, ou de não o ter mesmo. Eu não me importava, até porque eu não estou cá, mas não me importava de o ter, não tanto cá, porque acho que é marcante, é um sotaque... Eu gosto. Mas esta nova leva já não tem esse... Já o perde naturalmente, não é propositado. E por causa disso dá alguma modernização às melodias. Quanto às palavras, elas são ditas as rimas, os poemas são iguais, portanto, isso não há alteração em si. Eu acho que a modernização relativamente à escolaridade tem a ver com isso apenas, só, que é o sotaque, porque se perde.
Apesar das inevitáveis transformações, o canto a vozes continua a sobreviver e a ser passado aos mais jovens da localidade, através do trabalho do grupo e da persistência do seu diretor técnico.
A polifonia, como eu disse, era quase como uma coisa esquecida. E quando eu a trouxe para o seio do grupo, comecei pelas pessoas de mais idade, porque eram as que sabiam mais, que tinham um bocado as coisas mais presentes, e portanto eram elas que cantavam. Nos primeiros tempos, as primeiras atuações, eram elas que a faziam. Depois eu comecei a pensar que, ok, eu tenho aqui um grupo completamente dividido, em que tenho as pessoas de mais idade que o fazem, tenho as pessoas mais novas que se encostam, que não querem, que não o fazem. Mas eu tenho vozes nestas pessoas mais novas, e se me falhar alguém dos mais velhos, o que é que eu vou fazer? E foi ali um trabalho de pensamento forte de como é que eu vou atrair estas pessoas para me conseguirem acompanhar as outras. E eu comecei por fazer alguns projetos internos no grupo. Pessoal, vamos trabalhar. Quem é que tem voz para isto? Quem é que consegue fazer isto? Comecei primeiro por fazê-las acompanhadas com concertina, porque estão mais habituadas a concertina. Para elas é porreiro, porque é para dançar, perdem ali as suas calorias, fazem algumas danças tradicionais e gostam. E, portanto, olha, agora não vamos dançar, vamos cantar todos. E juntavam em tom de brincadeira e percebia, ok, eu punha-me lá delas, elas estavam todas a cantar, a fazer cor, percebia quem tinha voz, quem é que podia fazer o quê. Um dia, houve uma altura que nós tivemos nós começámos aqui, salvo erro, há 3 anos, a fazer um espetáculo na altura do entre o Natal e os Reis, que é o ciclo dos cantares ao menino, e eu disse, ok, aqui não há dança, como é? Eu preciso de vocês, têm que cantar, vocês conseguem, vocês sabem. E assim foi. Depois comecei, como era parte polifónica, comecei a trabalhar as vozes, comecei a juntá-las. Olha, a tua voz se calhar é mais para esta, tu é mais para aquela, vais ficar ao lado desta pessoa, vais ficar ao lado desta, vens para aqui. E começámos a trabalhá-las nesse sentido. E neste momento não tenho vozes ainda preparadas da nova geração para me segurarem tudo sozinhas, mas tenho vozes que podem vir a ser boas cantadeiras de polifonia. Não é fácil aprender. Até porque, claro que com a instrução tudo se consegue. Mas eu sou da opinião que há vozes talhadas para tudo. E uma pessoa que é talhada, uma voz que é talhada para uma segunda voz, mais facilmente consegue chegar àquela voz. E, portanto, tem a sua dificuldade, mas tudo se consegue. Okay? Acompanhada também por uma boa pessoa que a faz. Fazer as moças entenderem a diferença das melodias, dos tons, quando é que estamos afinados, quando é que não estamos, esta voz, se é uma base, se queremos fazer uma segunda voz, até onde é que podemos ir, onde é que devemos começar a segunda voz, que é muito importante, e isso nas vozes, nas pessoas mais velhas, já é natural. Já sabem quando é que tem que começar uma segunda voz, o guincho, já sabe quando é que tem que entrar, em que parte da melodia que tem que entrar, porque se não entrar naquela parte já não vai soar, já não vai conseguir, a melodia já não vai ficar bem. Isso já é uma coisa intrínseca, inato nas pessoas mais velhas, nestas mais novas ainda não. É coisas que com o tempo têm que aprender.
Hoje em dia, no grupo de cantadeiras, alguns homens acompanham as mulheres no canto a vozes, mas ainda não é fácil fazê-los interessarem-se pelas modas cantadas, ainda que no passado houvesse até cantigas entoadas apenas por homens.
É uma coisa do povo, mais para as mulheres. E porquê é que eu digo isto? Maioritariamente os cantares polifónicos eram feitos pelas mulheres. Sendo que aqui em Soajo há algumas modas destinadas a homens. Por exemplo, como eu vos falei há bocado, na questão do serão é começado por homens. Na altura da quaresma há uma tradição que já se perdeu, entretanto já a sabemos. Só que, éramos para reproduzi-la, só com esta questão do Covid não conseguimos, porque há um grupo de homens, uma quantidade específica de homens, que tem uma melodia específica, tem que fazer um caminho pela freguesia e, portanto, é uma melodia específica. Aliás, já como é que filmou, tem isso documentado. Há uma melodia específica nos homens. Mas não é fácil puxar os homens para cantar. De todo. Como é uma coisa que não é uma prática diária, é uma prática comum até, associam mais aquilo é às mulheres. As mulheres é que gostam de cantar, elas cantam e nós vamos ali ao bar beber. Ensaias! Nós estamos ali. Quando vão para dançar, chama-nos. Felizmente, a minha avó e a minha mãe são de tempos de cantar de polifonia. A minha avó era mulher de várias vozes. Fazia várias vozes. A minha mãe, já por exemplo, já é só voz base. Olha, estávamos a falar do ensinar. Por exemplo, a minha mãe tem plena noção como é que se faz as outras vozes, tem plena noção como é que se deve entrar, tem plena noção até onde é que deve ir, até onde é que deve prolongar, porque é muito importante, até onde é que se pode prolongar uma melodia, mas não faz as outras vozes. Segura muito bem, mas já não consegue ir para as outras vozes. A voz dela não tem potência para conseguir alcançar as vozes mais agudas ou assim, mas sabe como é que deve ser feito e onde é que deve entrar. Portanto, isto para puxar um bocadinho atrás à conversa das vozes talhadas para cada naipe de vozes. Eu, apesar de já ter convivido com a minha avó e assim, já convivo, portanto, desde pequeno com polifonias e já conheço muitas modas desde pequeno, já não tenho presente dos homens a cantar este tipo de melodias. Portanto, eu acredito que já tem entrado em desuso há muitos, muitos, muitos anos. Portanto, recuperar isso já é mais difícil até. Porque, assim, nas mulheres já estava um bocadito em desuso, mas havia quem o fizesse. Portanto, é só trazer essas pessoas que faziam e juntar as novas. Nos homens já não há ninguém que o faça. Portanto, é quase como um trabalho do zero. E aí é mais difícil até pôr os homens a cantar nesse sentido.
Ouçamos um São João cantado por mulheres e homens do rancho folclórico de Vilarinho das Quartas.
Ai, homem!
Antecipando o regresso pós-pandemia, Ruben Coelho gostaria de ver o trabalho do grupo registado de várias formas.
Nós não temos nenhum trabalho discográfico, não temos nada ainda. Por acaso, há bocado, quando estávamos aí para a associação, meu pai também pertence, não está cá, mas pertence ao grupo também, e ele estava-me a dizer, agora quando voltássemos, tínhamos de pensar logo no CD. E eu estava-lhe a dizer, vamos com calma, porque eu primeiro quero ver quem tenho. E depois então vamos trabalhar nesse sentido, porque isto é um projeto nosso há muito tempo, já éramos para ter gravado quando começou esta questão da pandemia. Nós fizemos 10 anos, éramos para gravar no nosso 10º aniversário, não conseguimos, portanto íamos deixar para o ano seguinte, já tínhamos as coisas mais ou menos apalavradas, não conseguimos avançar. Portanto, queremos começar por aí, mas já pensei, inclusive já falei com a câmara e tudo, para... porque não ir um bocadinho mais além? Se nós temos um trabalho, eu tento documentar as coisas, mesmo a nível de indumentário que vamos recolher, porque graças a Deus isto é uma freguesia quando fizemos as escolhas e quando as fazemos, há muita gente que ainda mantém as peças de roupas antigas, instrumentos e trabalhos do campo antigos. Portanto, por que não documentar isso tudo? Por que não editar e deixar isto escrito para os próximos que aí virão? Sim, não está nada trabalhado nesse sentido, há ideias e gostávamos que acontecessem, sim.
No entanto, a sobrevivência do canto polifónico e de outras manifestações do folclore depende, na sua opinião, da aproximação da cultura popular às escolas locais, num trabalho conjunto de grupos interessados nesta área de pesquisa e das autarquias.
Eu acho que era interessantíssimo, e eu sei que há outros concelhos que o começam a fazer, haver instrução escolar nesse sentido. E nós estamos a falar que, por exemplo, nós, que é muito raro, nós temos uma escola aqui, apesar de ser só até a 4ª classe. E porquê que não se traz esse tipo de ensinamento para as escolas? Porquê que... Os alunos estudam história, bolas. Isto não é história, é a nossa história, é a história do nosso povo. Porque é que, obviamente, nós temos que ter um conhecimento alargado, mas isto também faz parte de nós. Porque é que, para além da história que normalmente se estuda de Portugal, enfim, porque é que também não se estuda a história da nossa região? Porque é que nós não sabemos como é que era há 100 anos atrás? Ou porque é que não há uma cadeira ou uma aula de que vão ensinar cantos polifónicos, ou que vão falar da indumentária, dos trajes, ou como é que eram as tradições? Eu acho que isso devia ter, os próprios concelhos deviam proporcionar isso aos alunos. Porque eu tenho plena consciência de que, por exemplo, se não for o nosso trabalho, esta nova leva não tem plena noção e consciência de como é que eram os tempos antigos. Porque o trabalho dos campos já é feito, mas é feito nos campos perto de casa. Nós olhamos para as serras e já não vemos as serras trabalhadas. Antigamente, e isso eu ainda me lembro, eu sou novo, mas eu ainda me lembro de ver campos e campos, olhar para as serras e ver tudo trabalhado. Nós, por Vilarinho Abaixo, os campos eram não havia mato, era tudo trabalhado. Hoje em dia, o que é que nós vemos? E se calhar se perguntarmos a esta nova canalha dos seus 10 anos, é isto, eles conhecem isto, não conhecem outra realidade. E portanto, porque é que isso não é levado às escolas? E obviamente esta questão dos cantares polifónicos, mas não só isso, tudo, toda a nossa história, toda a nossa tradição, isso devia ser ensinado. Isso, porque vai cair no esquecimento, vai cair no desuso.
Foi de Agora e de Outrora, uma produção do NEFU, com textos e locução de Helena Queiroz, som e edição de Luís Monteiro, o convidado Ruben Coelho e as vozes das cantadeiras do Rancho Folclórico da Associação dos Amigos de Vilarinho das Quartas, Soajo.